Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Na semana passada, o Centro lançou uma campanha de sensibilização sobre os cuidados a ter na internet. É sobre esse tema e outros da esfera e da responsabilidade do Centro Nacional de Cibersegurança que vamos falar. Lino Santos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Desde há uns anos que temos assistido a notícias recorrentes sobre ataques informáticos a empresas, a instituições públicas. A que é que se deve este aumento, a este pico que temos assistido recentemente?
De facto, bom dia. De facto, desde que o Centro Nacional de Cibersegurança foi criado, em 2014, que temos vindo a assistir a um crescimento contínuo de cerca de 30% de incidentes ao ano.
Aumento de 30% por cada ano?
Aumento de 30% todos os anos, portanto tem sido contínuo e, digamos, estável este crescimento. A exceção é de facto 2022, onde tivemos um crescimento apenas 14%, não deixa de ser um crescimento. Agora, 2022 foi um ano extremamente desafiante para todos nós, para o Centro Nacional de Cibersegurança, para as autoridades de investigação criminal e para todos nós que sentimos impactos de alguns dos incidentes, digamos, com maior impacto, passa a redundância, em Portugal. Efetivamente tivemos o maior número de incidentes num trimestre desde que o centro foi criado e tivemos mais do que a duplicação do número de incidentes com impacto relevante em Portugal durante aquele ano. Agora, a que é que podemos ou o que é que pode explicar este crescimento sustentado no número de incidentes e este ano difícil de 2022? Um fator que contribui com certeza para isso é o aumento da densidade digital, ou seja, temos mais utilizadores de internet, temos mais aplicações, temos mais usos, portanto, e tivemos uma pandemia que, de certa medida, até acelerou essa digitalização da sociedade.
Empurrou as pessoas para esses serviços.
Exatamente.
Né?
Portanto, um dos fatores poderá ser este aumento da utilização da internet, o que significa uma maior exposição de todos nós aos riscos que ela traz. Por outro lado, temos um quadro de ameaças que é cada vez mais complexo, cada vez mais estruturado, ou seja, hoje em dia a componente de cibercrime é um negócio perfeitamente estruturado e é um negócio que é acessível até a entidades e a pessoas com poucos recursos e poucos conhecimentos informáticos, ou seja, estou a falar em crime como serviço. Subscrição de crime como serviço, e também mais difuso, ou seja, as fronteiras entre as categorias de agentes de ameaça tradicionais, como o ativismo político, o cibercrime organizado ou agentes estatais, estas fronteiras estão difusas, ou seja, exatamente porque no meio, na componente de crime organizado, temos temos um negócio perfeitamente bem montado, é natural que os outros agentes de cibercrime recorram a estes mesmos serviços de cibercrime para as suas ações maliciosas, o que dificulta, obviamente, o trabalho de quem tem que fazer a imputação, de quem tem que identificar os autores e levá-los à justiça. Portanto, este é o segundo fator. Um terceiro, que é extremamente relevante neste contexto, pode ser, digamos, os níveis ainda baixos de literacia digital e de literacia digital para a cibersegurança, ou seja, a capacidade como nós individualmente ou como sociedade temos de ter comportamentos seguros, de realizar uma avaliação de risco precisa quando utilizamos estas ferramentas. Portanto, o conjunto destes três fatores eu acho que explica um pouco o estado de coisas, ou seja, os níveis de incidentes que temos vindo a viver.
E foi por isso que o CNCS avançou com esta campanha da internet segura?
Também
essa
por isso.
Essa questão da literacia?
Também por isso, e precisamente por causa desta questão da literacia. Um número extremamente relevante neste contexto é o número de incidentes que tem por detrás a exploração do fator humano, ou seja, não são os incidentes meramente técnicos de exploração de vulnerabilidades com, digamos, aquela ideia clássica do hacker com uma lata de Coca-Cola atrás de um monitor. Estamos a falar de técnicas de phishing, de furto de identidade, de compromisso ou comprometimento de passwords.
E, portanto, que com que um cidadão informado, se calhar era evitável a maior parte dos casos que são registados.
São modos operantes que exploram a vulnerabilidade humana, não a vulnerabilidade técnica. Ou seja, nesse sentido, o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, e esta campanha nasce no seio do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, percebeu que precisávamos de melhorar os níveis de literacia do cidadão comum. Numa lógica de utilização doméstica, note-se, mas esse mesmo cidadão com essas competências para lidar com o uso da internet de forma segura vai ter esse tipo de comportamentos dentro das organizações e, portanto, é um fator também de cibersegurança para as organizações. Portanto, foi um bocadinho este o móvel que levou à criação desta campanha. Campanha Ler Antes e Clicar Depois, muito focada nos comportamentos e nas atitudes, ou seja, endereçar as questões relativas ao manuseamento de passwords, à gestão de passwords, à atualização de software. Temos vindo também a assistir recentemente a uma maior utilização, ou melhor, a uma diminuição da janela de tempo entre o lançamento de um update de software e a sua exploração ativa de forma maliciosa, ou seja, isso diminui o tempo que o utilizador comum tem para realizar os seus upgrades nos telemóveis ou nos computadores, questões relativas à securização das redes Wi-Fi em casa, à utilização de acessos remotos às organizações, portanto, tudo o que tem a ver com comportamentos e atitudes básicas. Portanto, o objetivo aqui era, digamos, no limite, que cada um de nós tivesse as competências necessárias para realizar uma análise de risco quase em tempo real, ou seja, tornar natural um comportamento quando usamos redes sociais, por exemplo.
Que é o que nós fazemos na vida real quando trancamos a porta à casa, certo?
Exatamente.
O objetivo, no fundo, tipo de problema. Já falou um bocadinho nisso, mas da avaliação que faz em que o comportamento da pessoa é o fator determinante para o incidente, estamos a falar de que diferença entre esse tipo de problemas e aqueles, como estava a falar, que são influenciados por questões técnicas?
Mais de metade, 53% dos incidentes exploram o fator humano. Portanto, esses são dados das nossas estatísticas.
Portanto, situações como a força da password que nós utilizamos, não utilizarmos se calhar a mesma password para diferentes aplicações, esse tipo de problemas mais simples que se calhar se resolviam.
Ou saber identificar um e-mail verdadeiro de um e-mail potencialmente falso, as questões relativas a clicar antes de pensar num anexo de um ficheiro sem verificar a sua veracidade. Sim, esse tipo de situações são muito exploradas e representam mais de metade dos incidentes que nós tratamos.
E, portanto, é nisso que vai estar focada a campanha, não é? E em relação às empresas portuguesas, também existe aqui, se calhar, um esforço que tem que ser feito ao nível das empresas portuguesas para se protegerem melhor deste tipo de problemas?
Sim, aqui nós temos alguns dados que apontam para uma tendência de crescimento naquilo que são, digamos, aqui já estamos a falar, por exemplo, em adoção de melhores práticas, estamos a falar em, por exemplo, em notificação de problemas a autoridades, estamos a falar inclusive da percepção de segurança e do nível de preocupação que os responsáveis dentro das empresas têm para este assunto. E aqui eu devo dizer que criámos um observatório de cibersegurança, tem vindo a medir tem vindo a juntar um conjunto de indicadores produzidos ou pelo Eurostat ou produzidos a nível nacional através de inquéritos, e temos vindo a ver um crescimento, digamos, nesta adoção das melhores práticas, nesta percepção da importância da cibersegurança para a organização, bastante, bastante positivo. Partimos de uma posição que estávamos abaixo da média europeia para uma posição em que estamos acima da média europeia em grande parte destes indicadores. Agora, um incidente é uma situação sempre dramática e, portanto, também aqui temos muito trabalho a fazer para aumentar a resiliência destas organizações. Temos aqui dois públicos-alvo e duas abordagens distintas. Naquilo que são os operadores de serviços essenciais, operadores de infraestruturas críticas e os grandes organismos da administração pública, tipicamente aqueles que têm uma forte utilização de tecnologia ou que prestam serviços de tecnologia de forma partilhada a outros organismos, para esses nós temos um regime jurídico de segurança ciberespaço que traz um conjunto de obrigações essas que têm por objetivo atingir um elevado patamar de cibersegurança, ou seja, temos um referencial de cibersegurança que foi definido pelo Centro em 2019 e estas organizações têm que anualmente realizar análises de risco e implementar as medidas de segurança que mitigam esses riscos até um nível aceitável.
E esse processo já está em andamento?
Esse processo está em vigor, sim.
E as empresas e as instituições já são... Já estão neste momento obrigadas a fazer esse tipo de procedimentos de segurança?
Desde 2021 que estão obrigadas a ter esta gestão de ciclo de gestão da segurança da informação.
O acompanhamento que têm feito a essas instituições? Só para percebermos antes de continuarmos, que tipo de serviço é que estamos a falar quando fala em áreas críticas, seja públicas, seja privadas, o que é que estamos a falar?
Isto resulta da transposição de uma diretiva europeia que define um conjunto de sete setores de atividade: o setor da energia, o setor de prestadores de cuidados de saúde, o setor da banca e serviços financeiros, o setor dos transportes aéreos, marítimos, rodoviários. Portanto, é um conjunto alargado de grandes setores de atividade que digamos...
que são essenciais para o dia-a-dia da sociedade.
São essenciais para o dia-a-dia da sociedade e estamos a falar apenas das empresas que foram identificadas como tal, ou seja, nem todas as empresas destes setores são consideradas operadores essenciais. São consideradas operadores essenciais aquelas que, digamos, cuja disrupção tem um forte impacto na economia e na vida de todos nós. Portanto, estamos a falar de grandes empresas, um conjunto de cerca de 460.
Sim, portanto, estava a falar que desde a aprovação de toda essa legislação falou, essas empresas e essas entidades já são obrigadas a cumprir esses requisitos e neste momento o Centro Nacional de Cibersegurança está satisfeito com a maneira como essas entidades estão a responder a essas obrigações?
O Centro Nacional de Cibersegurança começou este ano a realizar ações de inspeção e decorrente destas ações de inspeção já instaurou 68 processos de contraordenação. Portanto, estamos atentos ao não cumprimento deste regime jurídico. Agora, paralelamente, estamos a criar instrumentos que ajudem as organizações a cumprirem este regime jurídico. Portanto, também este ano lançamos um esquema de certificação de conformidade com este quadro de referência que eu mencionei, que é, no fundo, um guia para as organizações perceberem como é que podem executar os controlos que nesse quadro de referência estão escritos. Portanto, temos aqui também trabalho de criação pedagogia. De conteúdos e de pedagogia às organizações para as ajudar neste cumprimento. Agora, estava a explicar o processo que temos para aquilo que são grandes organizações. Depois temos todo o tecido de PMEs, que em bom rigor é mais de 99% do tecido das empresas portuguesas. Para essa, ou para essas empresas, a ideia é ter um regime de adesão voluntária. Foi criado um selo de maturidade digital com três níveis de conformidade. O mais básico endereça estes problemas que eu acabei de referir, a questão da formação de todos os seus funcionários com os conhecimentos básicos, a questão de ter uma boa gestão de passwords, aliás, a utilização de múltiplo fator de autenticação dentro dos seus sistemas informáticos, a questão da gestão e atualização de software. Portanto, o nível mais básico interessa estas preocupações que representam a maior parte dos problemas que temos.
Sim.
A ideia aqui é ter um esquema de certificação, e foi criado um esquema de certificação do selo de maturidade digital para a cibersegurança, e temos um regime de adesão voluntária para as pequenas e médias empresas, e eu diria também para a administração pública local fazerem crescer os seus níveis de cibersegurança.
E em que é que isso se concretiza exatamente?
Como não percebi?
Essa aposta na formação e na certificação para essas entidades é só o selo, ou há mais algum esforço que seja feito para essas empresas ou entidades melhorarem as suas competências e capacidades?
Como referi, a capacitação das empresas passa muito por adesão das boas práticas. Estes selos, de alguma forma, estruturam aquilo que são as melhores práticas de cibersegurança num conjunto de níveis, ou seja, num caminho que as organizações devem percorrer. Esse selo existe e pode ser hoje usado. Agora, aquilo que nós temos pensado para, de alguma forma, impulsionar a utilização deste selo passa, por um lado, por criar um guia, ou seja, criar mais uma vez conteúdos que ajudem as organizações a estar conforme estes referenciais, mas também criar, e esse é um grande projeto que temos no nosso PRR, criar nós regionais, um por cada região de NUT2, nós regionais que prestam o apoio às organizações a identificar, digamos, esse caminho a percorrer, quais são os instrumentos que devem adotar. Portanto, lá está, se a solução é o selo de maturidade digital, se a solução é o quadro de referência ou outro referencial que seja mais adaptado àquele tipo de organização, dar conta das necessidades de formação que eventualmente estas empresas possam ter nos diferentes níveis, digamos, para todos os funcionários ou para a área de informática que gera a cibersegurança da organização, ou mesmo para os gestores, ajudar eventualmente as organizações a identificar oportunidades de financiamento, ou seja, como é que se podem financiar exatamente para implementar estes planos de crescimento na maturidade. Esse é um grande projeto que temos e que visa criar um centro de competências em cada uma das regiões, exatamente para ajudar as organizações e responder às necessidades das organizações. Uma das coisas que nós muitas vezes nos cruzamos, e nós temos muitos conteúdos, temos muito material que pode ajudar as pequenas e médias empresas a crescer no seu nível de maturidade, mas elas não sabem como utilizar esses instrumentos, e portanto esta relação de proximidade
pode ajudar
exatamente a identificar o caminho.
E tem previsto alguma data para a instalação desses centros de competências regionais nas diferentes regiões?
Contamos lançá-los no último trimestre deste ano. Esta semana foi lançado o aviso para apelo a candidaturas.
Portanto, já está em andamento. Pelo que sei, também o CNCS está apostado na formação de competências e melhorias com a criação da Academia de Cibersegurança. Essa academia será para estar no terreno quando?
Nós já estamos numa fase piloto da academia e contamos entrar em velocidade de cruzeiro com o arranque do ano letivo. Esta foi uma necessidade que identificamos quando começou a desenhar o PRR das diferentes organizações. Identificamos claramente que a falta de recursos humanos especializados era de facto um obstáculo, digamos, a acelerar este crescimento da maturidade das organizações, e portanto entendemos criar uma academia dispersa pelo país. Portanto, esta academia ou os cursos desta academia serão lecionados nas instituições de ensino superior em todo o território continental e ilhas, com uma oferta formativa com 14 percursos formativos, portanto 14 profissões, diferentes profissões na área da cibersegurança.
Assim, um exemplo de profissões que poderiam resultar dessa academia?
Por exemplo, técnico de cibersegurança, analista forense, até no limite Chief Information Security Officer, portanto o responsável pela área de cibersegurança nas organizações. Mas é um projeto grande também, que estamos a fazer em colaboração com com praticamente todas as entidades de ensino superior, universitários e do ensino universitário e politécnico, e que contamos que venha a ter um grande impacto na, digamos, nos índices de cibersegurança do país. O objetivo aqui é requalificar quadros que existam nestas organizações, um enfoque muito grande, mais uma vez, naquilo que são os operadores essenciais, operadores de infraestruturas críticas e administração pública portuguesa, mas obviamente aberto a qualquer cidadão ou a qualquer funcionário de uma PME.
Falou que isto ainda está, que esse projeto ainda está numa fase de projeto piloto. Isso quer dizer o quê? Que ainda vai arrancar só um determinado curso numa determinada faculdade, só alguma formação numa determinada profissão, como falou? Em que fase é que estamos do processo?
O projeto piloto já fez concluir um conjunto de ações de formação, ou seja, já realizamos 3 ações de formação e estão em curso mais 2. O que significa entrar em velocidade de cruzeiro significa arrancar com oferta formativa em todo o território nacional e com uma oferta formativa, eu diria que cerca de 30 dos 44 cursos em funcionamento. O objetivo é, no primeiro trimestre de 2026, ter 10 mil especialistas requalificados.
10 mil formados?
Exatamente.
Em 2026?
Exatamente.
E então isso teria que arrancar num formato já mais velocidade de cruzeiro já para o ano, ou não?
Sim, sim, no arranque do ano letivo, do próximo ano, é esse o objetivo.
E qual é que é a expectativa que tem quando se chegasse a essa fase em que se teria 10 mil formados nas diferentes competências que falou desta academia?
A expectativa é que, digamos, a utilização dos instrumentos que o Centro Nacional de Cibersegurança cria, a utilização do quadro nacional de referência para a cibersegurança, deixe de ser um mistério, deixe de ser um problema. Portanto, as organizações têm funcionários com as competências necessárias para implementar toda e qualquer medida. Das 120 que constam do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, sem dificuldades, é este o objetivo.
Todo esse universo é quase a criação de uma nova área profissional de segurança, digamos assim, não é? Porque estou a pensar, por exemplo, nas PMEs, não devem haver muitas empresas que tenham pessoas especialmente dedicadas e formadas para se protegerem neste universo informático.
Esse é um dos problemas que não só Portugal tem, portanto,
sim,
é um problema global. Aí temos duas apostas fortes. Uma delas é que estas medidas ou estes referenciais possam ser implementados, digamos, in-house, ou seja, recorrendo a recursos próprios, mas obviamente possam vir a ser subcontratados. Ou seja, temos aqui o desafio de criar um mercado de serviços de cibersegurança forte e robusto. E, portanto, aí também pretendemos apostar com a certificação. Temos, aliás, no plano de atividades deste ano, a criação de um esquema de certificação e a publicação de um esquema de certificação para serviços da área de cibersegurança. Vamos primeiro focar nos serviços de pen testing, portanto, aqueles testes de stress que se faz aos serviços e equipamentos, principalmente à exposição pública dos serviços e equipamentos, para ver se têm vulnerabilidades e, obviamente, corrigi-las na sequência. E também serviços de resposta a incidentes. Portanto, é esta a nossa aposta. Ou seja, mas o objetivo aqui é criar um mercado de serviços de cibersegurança que possa servir estas necessidades das empresas. Por outro lado, temos a tal aposta na certificação, ou seja, por adesão voluntária, as organizações podem submeter-se a processos de consultoria que lhes permite definir um caminho do que é que precisam de implementar, um gap analysis relativamente àquilo que devem ter implementado para atingir um determinado nível de maturidade, um nível 1, 2 ou 3, fazer os investimentos necessários e dessa forma também criar as relações de confiança que são necessárias entre organizações, porque uma das coisas que começa a pesar na contratação de serviços de relação cliente-fornecedor, no business to business, é de facto o nível de maturidade de cibersegurança, ou seja, eu, grande empresa, vou privilegiar estabelecer uma relação ou ter um fornecedor que tenha um elevado nível de maturidade na área de cibersegurança, exatamente como forma de minha própria proteção.
Claro. Sua própria proteção. Aproveitando que está aqui presente e apesar de não ser uma área que é exatamente a sua, eu tenho aqui uma dúvida em relação ao mundo em geral e à questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. Nós, durante anos, ouvimos falar nos piratas informáticos subsidiados ou apoiados pelo Estado Russo. De tempos a tempos, ouvimos falar em ataques a próprios Estados, como os Estados Bálticos, provenientes da Rússia. Há aqui uma perplexidade minha, que é, nós deixámos de ouvir falar nesse outra área das Forças Armadas Russas, que era os ciberataques que ouvimos falar antes da guerra. Deixámos de ouvir falar nesse tipo de situações desde que a guerra aconteceu. Se consegue explicar isso?
É uma percepção, porque em bom rigor os nossos relatórios de riscos e conflitos, e está, digamos, dentro das próximas semanas lançaremos o relatório 2023, mencionam sempre a existência deste agente de ameaça, que é o agente estatal, isto para não identificar nenhum país em concreto. Ele é presente, digamos, na avaliação da ameaça que nós fazemos com as restantes autoridades nacionais com competência na matéria desde que o Observatório foi criado em 2019, portanto sempre existiu e continua pendente. Agora, temos um conjunto de instrumentos entretanto criados que nos ajudam a identificar, que nos ajudam a proteger e que nos ajudam a reagir a este tipo de...
Está a falar a nível nacional ou a nível internacional?
A nível internacional, ou seja, temos de facto, por exemplo, na nossa área, no domínio da resiliência e da resposta a incidentes, existe uma rede europeia de equipas de resposta a incidentes que partilha informação de forma constante, portanto... Pensando, por exemplo, e fazendo a relação que fez com o início do conflito na Ucrânia, o nível e a intensidade da partilha de informação cresceu, ou seja, nós percebemos o que é que se passa no contexto da Europa, e são partilhados os indicadores técnicos necessários para realizar uma proteção ativa do nosso ciberespaço de interesse nacional. O que, só para ter uma ideia da dimensão, fez com que o Centro Nacional de Cibersegurança emitisse, digamos, para a sua lista de distribuição dos operadores essenciais, dos operadores de infraestruturas críticas e das principais entidades da administração pública, cerca de 60 instruções para a proteção perimétrica das suas redes durante 2022. Portanto, efetivamente não é algo que seja muito publicitado, nem interessa que seja muito publicitado, mas...
Está a ser feito.
Está a ser feito.
E não sei se pode revelar, mas desde que começou o conflito, notou-se uma maior atividade desse tipo de situações que envolvam Estados, ou manteve-se estável, decresceu? Respondendo a esta minha, como disse, percepção, que pode estar errada.
Como lhe disse, há uma diluição muito grande neste momento entre os diferentes tipos de ameaça, o que dificulta a questão da imputação.
De identificação, sim.
Agora, fenómenos como o crescimento do ransomware em 2022 e continua em 2023. Portanto, ransomware é aquelas técnicas de destruição digital, não é? Portanto, tornar os sistemas inacessíveis, ou os dados dos sistemas inacessíveis e inoperacionais, e depois a pedido de um resgate para os libertar. Ou ainda, um fenómeno que surgiu no início de 2022, podemos chamar de cibervandalismo, não é? Portanto, a destruição de dados e de sistemas sem uma aparente mensagem política por detrás ou um interesse financeiro por detrás, podem muito bem estar associados com este contexto geopolítico. portanto, agora, ataques direcionados, tivemos já alguns que foram fáceis de atribuição, tipicamente de grupos de milícias pró-russas ou pró-ucranianas, só para ter uma ideia da dimensão. Hoje em dia existem mais de 100 grupos a atuar no ciberespaço, que de alguma forma alegam alguma afinidade, quer com a causa russa ou com a causa ucraniana. Portanto, é um espaço de conflitos, o ciberespaço.
Pois, e daí a razão para se ter cada vez mais cuidado com esta com a internet. Lino Santos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar nesta edição do podcast Política com Palavra. Termina assim mais uma edição do nosso podcast. Para a semana teremos mais. Muito obrigado.